O Homem que Mordeu o Cão agora, com o Nuno Marco.
O Homem que Mordeu o Cão.
Título deste episódio: Gás, Morte, Ressurreição. Eu acho maravilhoso estar a ter experiências novas, fascinantes, quase aos 45 anos, idade que já nos dá uma certa gravitas, não é?
Uma?
Gravitas. Eu sempre quis usar esta palavra aqui.
E bonita. E muito bem.
Tá
bom,
uma então. Certa sensação de que.
Isso não
já
foi o corretor do texto que mudou e tu leste exatamente o que é.
Gravitas. Eu sou uma pessoa de uma certa cultura.
Ok, bom.
Uma certa sensação. De que já passámos, aos 45 anos, temos a dizer que já passámos por bué coisas e que somos já algo batidos e vividos. Mas, ontem, pela primeira vez na minha vida, eu experimentei as delícias daquele gás que se usa no dentista.
O meu sonho era experimentar isso.
Vai ao dentista.
Mas eu acho que não tem, está proibido isso hoje em dia no Brasil.
Cá não.
Não?
Não.
E aliás, o teu dentista é brasileiro.
É, sim, sim. Ah, o Fernando. O Fernando, que é nosso ouvinte, está a ouvir isto, de certeza. Eu tive de arrancar dois dentes cá do fundo, que irão em breve ser prontamente substituídos por versões à prova de cárie. E não só recebi anestesia local via seringa, como ainda inspirei um gás que provocou efeitos super espetaculares, a saber, um calor bizarro pelas costas abaixo, rabo, pernas, pés e a seguir o mundo a mover-se em câmara lenta. A minha própria voz estava em câmara lenta e o meu dentista, o Fernando, ele perguntava-me se estava tudo bem e se eu estava bem. E eu lembro-me de lhe dizer algo que lhe deve ter a ele soado normal, mas que a mim me soou algo como: estou bem, estou, sim, senhor. Foi fascinante, fascinante. Mas mais fascinante foi estar a televisão ligada no consultório e, no auge da anestesia, começar a dar este videoclipe.
Peraí, no meio disso tudo
começou a dar este videoclipe.
É até irónico.
O videoclipe deste grande êxito do momento, que se chama I Can't Feel My Face.
Epa, que ironia.
Foi um daqueles momentos perfeitos da vida. É incrível, incrível. Mas houve testemunhas. Não,
sabes que há uma versão desta música feita por um dentista?
Ah, eu vi, depois mostraram-me isso no Facebook. Mostraram-me isso no Facebook, sim, sim. Com todo o aparato dos dentistas. Foi um momento perfeito da vida. Daqueles que vem num embrulho todo bonito, com um lacinho.
Desta mão ao dentista?
Não, porque eu não conseguia a minha mão. Mas é, Gregório, acho que devias experimentar.
Eu quero muito, eu acho que eu vou fazer isso aqui em Portugal. Tinha que fazer um turismo voltado para isso. O gás hilariante.
Portugal experimentar o seu
o
gás.
O efeito passa muito depressa, porque assim que te tiram aquilo da cara, de repente voltas ao normal. É bizarro.
Tinha que ter isso à noite, nas festas, na boates. Como é que se chamam? Casas noturnas.
Sim, discotecas.
Discotecas,
isso. Casas noturnas.
Boate, casas noturnas, balada, night.
Boate é uma palavra que a gente não usa desde 1970.
Sinónimo.
Sim. Sim, sim, sim. Bom, ontem estivemos a falar sobre notícias da nossa morte. Isto porque anteontem circulou a notícia de que eu e a Ana Galvão tínhamos falecido num trágico e aparatoso acidente de automóvel. Gregório, não sei se já inventaram boatos da tua morte, mas sabes que não és ninguém.
Eu sou mais jovem, né, Nuno? Desculpa.
É o Gregório. Não, mas não é verdade.
Eu estava a pedi-las.
Não é verdade, não, mas não é verdade. Não chegas, só és considerado um grande artista quando tens.
Quando te inventam,
com álcool e drogas, sim. Imagina.
O César álcool foi álcool e drogas. No meu caso, foi um acidente aparatoso. E pronto.
Acho que me falta o talento para isso.
O que aconteceu? Lá chegarás, Gregório. O que se passou foi que o César ontem contou aqui. Como é que foi no caso dele? Foi há um ano, ele estava numa loja e recebeu uma data de mensagens de amigos. E eu então vou ler-vos a notícia que o site da Revista Maria fez sobre a nossa conversa de ontem aqui na rádio.
O site da Revista Maria?
Sim.
Tudo isto me parece tão maravilhoso.
Eles põem uma citação minha. E eu terei dito então o seguinte, e eu peço que não comentem nada, porque... Ora bem, o que diz é o seguinte: até uma foto do carro todo partido usaram. Eu estava numa loja e, quando olhei para o telemóvel, que estava sem som, tinha 215 chamadas dos meus pais, conta o humorista. Bom, vamos agora aqui. Eles fizeram um mashup, uma mistura das nossas duas experiências, César. A rádio, há uns anos, era uma coisa que acontecia e que, a não ser que alguém gravasse a emissão numa cassete, perdia-se. E hoje em dia há esta coisa maravilhosa chamada podcast. E esta conversa aconteceu na edição de ontem do Homem que Mordeu o Cão, que é uma rubrica que, com incrível facilidade, pode ser ouvida na internet e é tão moderno e maravilhoso que se pode fazer pausa para tomar notas, para se reproduzir exatamente o que foi dito. Claramente, o conceito de podcast ainda não chegou à Maria e eles, coitados, estiveram a tentar reproduzir a nossa conversa do Homem que Mordeu o Cão de ontem de cabeça. E o resultado é mais hilariante do que parece à primeira vista. O que aconteceu aqui, lá está, foi que amalgamaram a minha experiência e a do César. O César é que estava, de facto, há um ano numa loja quando soube que andava uma notícia na net a dizer que ele estava morto. E creio que as 215 chamadas que recebeste não eram todos os teus pais, eram de amigos teus e de pessoas preocupadas
e
contigo.
E também não eram 215.
Também não eram 215. É isso.
E eram várias pessoas, não eram só os meus pais.
Lá está. Agora, o que esta revista conseguiu de maravilhoso é que, numa notícia sobre uma notícia que me dava como morto, ressuscitou o meu falecido pai. Isto é incrível. Porque se uma notícia me mata, outra ressuscita o meu pai. O que é genial, porque há muitos boatos de morte, mas é capaz de ser a primeira vez que, mesmo sem querer, uma revista lança um boato de ressurreição. Eu ter 215 mensagens dos meus pais sobre a minha morte é fascinante. Eu tive uma chamada da minha mãe, que convém sublinhar este facto, está viva e bem viva e faz amanhã anos. E a chamada da minha mãe não foi sobre isto, porque eu acho que ela não viu a notícia. Mas eu posso assegurar que, tal como acontece desde 2010, quando ele faleceu, eu não tive quaisquer mensagens ou chamadas do meu pai sobre este assunto. No entanto, o conceito é maravilhoso, porque eu de repente imaginei o meu pai, no além, a olhar à volta e a pensar: onde é que anda o gajo? Onde é que ele anda? Se calhar, pai, tão distraído, foi parar a outra nuvem. Deixa-me cá mandar-lhe uma SMS a ver se ele já chegou e onde é que ele está. Muita gente condena o mau profissionalismo e a incompetência da imprensa em Portugal. Eu quero dizer aqui que acho maravilhoso, porque ontem ressuscitaram o meu pai e puseram-no a mandar-me mensagens de preocupação. E a isso eu digo: obrigado, Revista Maria. Obrigado. E obrigado, César, por teres contado a tua história.
Se
e
não, não original.
No fundo, foste tu que ressuscitaste um bocadinho do meu pai também.
Não queria falar disso.
Mérito seja devido.
Deixa lá isso.
É isso.
Pensemos mais nisso.
É isso.
Se pensarmos nisso, o além está only one call away.